Antes de qualquer coisa, eu queria falar pra você, querido ouvinte, inclusive você do Google Podcast, você também é amado, a gente te ama. E esse cast foi gravado ao vivo, então a edição dele tá um pouco diferente, menos cortes, mas a essência desse cast é a mesma. Espero que aproveitem e tenham um ótimo episódio.
Agora que puder falar, você fala.
Não, eu tô testando,
tá gravando,
conversando, é.
Alô, galera!
Alô, galera
de cowboy!
Alô, galera de filme! Deixa eu ver.
Ahoy, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta o Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Ungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido!
Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, como o Eric já disse, meu nome é Gabriel Mungo, tenho um canal no YouTube, se você quiser ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no YouTube, no meu canal Welcome Aboard, eu acho que vocês vão curtir bastante. E Eric, apresenta aí o nosso convidado especial da semana.
Não, com certeza, assim, convidado bom, a gente chama de novo. E se você convidado que não foi chamado de novo, pode ser que tenha algo... Não, a gente vai te chamar de novo, tá? Lucas Frattini, a gente vai te chamar de novo, com certeza. Você
mas daí não... agora você vai ter que citar todos os convidados.
Pô, então vamos tentar lembrar de todos? Eu não lembro.
Ó,
eu sou ruim.
André Negrão e Patrick Matheus.
Pô, esse um passa-palavra seria forte falar dele de novo.
Forte.
Temos os convidados que vão entrar, a gente precisa falar, né?
Quem é... Não, sem spoiler.
Sem spoiler.
Sem spoiler.
Sem spoiler. Mas Daniel Barba de novo.
Daniel Barba. Temos Lucas Frattini, que já, a gente já comentou.
Já falou, comentou.
Acho que só...
Não, o Rodrigo Rego e o Leandro Pires.
Ah,
isso é uma certeza. Ele vai lançar o jogo novo dele.
É,
ah, a gente vai chamar ele. Mas então, uma salva de palmas. Será que a gente esqueceu de alguém? Eu estou preocupado agora, hein?
Acho que não. Eu acho que não. O convidado que possivelmente foi esquecido, desculpa aí.
Você que a gente não lembra, foi mal.
Acontece. Então, uma salva de palmas e louros dessa flâmula Paz no Futuro e Glória no Passado. Eu não godeio isso, mas eu acho o máximo. Para o maior drinkman do sul do mundo, ainda em primeiro lugar, porque eu não experimentei o do Daniel Barba, né? Que falou que era o melhor, assim, pá,
é
meteu uma bronca, mas pra mim, migotes, o rei, é o que faz eu revirar o olhinho. Mas não é no sentido amoroso, é no sentido da cachaça. Ai, o elfo dos 42%, não sei porquê, depois ele explica isso. Diretamente do BGBR, extinto BGBR, volta BGBR, hashtag volta BGBR. Matheus Migoto, se apresenta aí, meu querido.
Fala, turma! Usando o bordão do nosso querido amigo Daniel Barba, estamos aqui de volta. Muito obrigado pelo convite para retornar este navio pirata tão famigerado. Dos Sete Mares, temido. É um prazer estar aqui novamente. E é isso, você tem que experimentar os drinks do Daniel Barba. Sim, este que é o verdadeiro drinkman, professor da coquetelaria, mixologia e dos etilistas profissionais.
Caramba, meteu a bronca, hein? Eu queria saber, assim, porque o Barba, ele é tipo o Yoda, né? Ele é o mestre.
É o mestre.
Mas...
Aliás, ele é o doutor, porque agora eu sou o mestre, rapaz.
Caralho, foda, foda. Mas temos mais um cientista aqui, né? E um futuro professor, grande Moon, que decidiu voltar a estudar. E por isso não tá postando o canal dele, então cobrem o Welcome Aboard e vamos pro nosso primeiro quadro. Vamos lá?
Vamos lá.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Então estamos aqui no Andou na Prancha, cada semana um jogo diferente ou repetido. Entre os hosts desse podcast, o importante é competir, mas quem perder anda na prancha. E no jogo de hoje, eu não vou conduzir esse jogo, quem vai conduzir é o nosso querido Gabriel Mungo. Estou triste porque sinto que vou me fuder. Mas vai lá, Mungão.
Cara, então, esse jogo, ele é uma homenagem ao nosso cast perdido com Alan Farias. Inclusive...
Um abraço?
Um abraço pro Alan Farias, né?
Um abraço pro Alan Farias.
Que, não, assim, a gente não esqueceu de você porque não foi um convidado oficial que não saiu no podcast.
Mas vai sair.
Mas vai sair.
Vai sair.
É, então...
Não quis spoilar, mas spoilou.
Exatamente. A gente não queria spoilar, mas spoilamos. E é um jogo em homenagem ao jogo que a gente fez originalmente no episódio perdido, né?
É isso aí.
Então, vou explicar aqui o jogo pra vocês. Inclusive, até o próprio nome do jogo é uma homenagem, que é o jogo do Direto ao Ponto. E nesse jogo, eu vou dar 5 jogos. Vou falar 5 jogos.
Vou ganhar 5 jogos?
Não vou dar 5 jogos. Falei errado. Eu vou comentar sobre 5 jogos. Vou falar o nome de 5 jogos.
É, tá bom. Melhor que nada.
E os participantes, os combatentes.
Cara, combatentes.
Vulgo eu e o Eric.
Vão ter que me dizer a posição desses jogos no BGG, no ranking geral do BGG.
Eu esqueci de fazer um adendo. Você, ouvinte, que tá ouvindo agora, eu vi uma moto passando. A gente não falou, mas é a primeira gravação ao vivo do... Mano, assim, o Matheus Migoto, ele é o removedor de cabaços.
Caraca.
Então, tirem as crianças da sala. Ele removeu o cabaço desse podcast de primeiro convidado. Então, ele foi o primeiro convidado aí que abriu esse leque. E agora, o primeiro gravado ao vivo. Então, se você ouvir barulho de xícara, é o que estamos tomando um cafezinho. Em breve, tomaremos um drink. Spoiler do jogo?
Spoiler, talvez.
Não que esteja na capa do Instagram do Spotify, mas... mas...
Tinha que ser temático, né? Falar do jogo de bebida sem beber.
É, absurdo. E estamos gravando ao vivo, então também vai ser um episódio com menos cortes, porque a gente não tem uma magia de separar áudios que estão gravados juntos, entendeu, galera? Então fica aí, porque não somos o Flow, não somos profissionais, tá bom?
Em breve, talvez?
Não.
Mãe, obrigado por você que tá assistindo.
Muito obrigado.
Então só depois dessa ressalva do Eric, só continuando a explicar o jogo... Eu vou comentar sobre 5 jogos e os participantes vão ter que adivinhar a posição deles no BGG, no ranking geral do BGG.
Nossa, eu vou tomar uma coça muito grande, velho.
Ah, tranquilo, relaxa. Peguei uns joguinhos de boa aqui.
Deve ser, sim.
E pra cada posição errada, o jogador perde 1 ponto. Então, nesse jogo é tipo Ark Nova, não tem como fazer pontuação positiva. Só o Eric que consegue.
Que alegria.
E é isso. Vamos começar?
Vamos, bora.
Então vamos lá. O primeiro jogo que eu escolhi aqui pro nosso Andou na Prancha é um jogo de 2009 do designer consagradíssimo Vlada Tivatio.
Achei que era o Vladimir Suri.
Eu quase confundi o nome, mas é o Vlada. E é um jogo chamado Dungeon Lords.
Dungeon Lords.
Não é o Dungeon Pets. É o que veio antes, é o Dungeon Lords.
Já então, pensei no Galaxy Trucker já, que você falou do Vlada.
Cara, sabia que eu quase peguei o Galaxy Trucker? Não peguei porque eu falei... Tá uma posição muito suspeita esse.
Eu acho que ele é um jogo ame ou odeie. Meu amigo tem.
Galaxy Trucker?
É um ame ou odeie.
Eu queria jogar, mas enfim. Vamos lá. Matheus Migoto, começando pelo convidado de honra.
Tempo.
Você tem 5 segundos pra adivinhar a posição desse cara no BG.
Nossa, é muito pouco, não faço nem ideia. 250.
250.
Tocou o alarme, ficou temático. Alarme. Não,
você não explicou que a posição que você escolheu era de 1 a 1.000, tem isso.
É verdade,
os jogos estão no máximo até a milésima posição, porque senão...
É. Porque senão fica muito, vira muita várzea, né? Então vamos lá, Matheus Migoto, 250. Eric Campos, 5 segundos.
Eu vou de 93.
93.
93, beleza. Eu acho que ele tá bem colocado.
Esse jogo, vocês querem que eu fale no final ou vão falando...
Não, no final.
No final.
Pontuação no final.
Então tá bom, então.
Mas você vai anotando
aí? Calma aí, vou anotar.
Dê uma nota aqui.
Você anota?
Você não fez Excel aí, Eric, pra gente calcular os pontos negativos da galera?
Puta, é verdade. Eu vou fazer isso agora.
20 minutos depois.
Eu quero essa planilha com fórmula, hein? Cálculo automático, soma.
3 semanas depois.
Não aceito menos que isso, hein?
Já tô terminando aqui, meu querido.
6 horas e meia depois.
É igual esse menos esse.
2000 anos depois.
O mínimo, né, que engenheiro tem que fazer.
Exatamente. O engenheiro que não sabe fazer planilha não é engenheiro.
Depois de muito bate-boca.
Só assim que vai dar negativo, senão pode dar positivo. Você vê como o cara pensa? Tem isso.
Muitos meses depois.
Gênio que eu falaria.
Faz menos o módulo.
Sabe qual que é o conceito de módulo na matemática? O conceito, assim, da onde que vem? Por que que, tipo, módulo de menos 5 é 5?
É porque é o tamanho do vetor, né? A distância pro zero, né?
É distância, exatamente.
Distância, o módulo é distância.
Daí não tem distância negativa. Cara, inclusive, eu estou tentando de verdade ler os elementos do Euclides, mas é uma leitura muito densa. E a tradução é direto do grego. Eu peguei uma tradução na Amazon direto do grego. É interessante, assim, ele fala dos postulados lá, tipo, existe ponto, existe reta, né?
explica os axiomas,
isso,
né?
Os axiomas, é. E interessante, nesse livro ele fala, sabe por que da onde que vem a palavra postulado? Não sei,
não.
Se você
não, não sei.
Postulado é tipo um... Vem do grego, acho que é da palavra tipo pedido. Porque ele pede que você acredite que ponto existe.
Uhum.
Porque se você não acreditar que ponto existe, não, nada faz sentido, né?
Sim,
não,
sim. No livro dele. Porque ele precisa do ponto pra definir a reta, isso. Da reta pra definir o plano, do isso. Plano pra definir o espaço.
Muito
assim
louco,
vai,
né?
Foda, né?
Uma eternidade depois...
É, axioma. Aliás, se você é uma tivesse coisa... um casal de filhos, você podia dar os nomes de axioma e postulado. São bons nomes.
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.
Até hoje eu ainda gosto, quando eu acho na internet, aqueles desafios de geometria, que é um...
Caralho. Olha a tabelinha do pai!
Fudido. Que é um quarto de circunferência inscrito num retângulo, perpassado por uma reta, sim, e fala qual que é a área dessa parte colorida. Nossa,
eu também gosto,
muito
também
foda.
Gosto. Direto, aparece no meu YouTube, eu faço, velho.
É, descubra a medida tal dessa figura, aí você tem que traçar o raio do...
Eu gosto pra caramba. Da
circunferência, aí traça um triângulo retângulo ali, não sei o que. Acho muito
engraçado, né? Alguns diriam que nós somos loucos.
3 dias depois...
Então, próximo jogo... É um jogo de outro designer consagradíssimo, chamado Stefan Feld.
O Hit Machine.
O Hit Machine.
Bom jovem dos jogos de tabuleiro.
O bom jovem dos jogos de tabuleiro.
Só faz jogo bom.
Exatamente. É um jogo que ele meio que deu uma... Acho que foi um dos jogos que mais flopou do Feld, né? Eu vejo que a comunidade não gosta tanto assim dele. E é o Luna. Matheus Migoto. Luna, 5 segundos posição.
Pior que acho que esse é um dos mais fracos dele. 5 segundos é... 547.
547, Matheus Migoto.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Eric Campos, posição do Luna, 5 segundos.
É... 110.
110.
Pô, não é 110 nunca.
Você tá botando muita fé nos caras, hein, Eric?
Mano,
tá
com muita pressão, velho. Eu acho que é tipo uns 300, mas já falei.
Ó, vou dar uma dica, não deveria, mas vou te ajudar. Vou atrapalhar, né? Não sei, né? Vai dar psicologia reversa aqui.
Cara, esses jogos mais antigos, eu tenho a impressão, alguns deles, de que eles vão estar mais pra baixo no ranking, porque como tem saído muita coisa nova e eles vão hypando os jogos, as posições perto de 100 são jogos mais novos, eu acho.
É, Luna é um jogo de 2010 e a nota dele no BGG é 7.3.
Então, nossa!
Só pra...
Cara, pegou 999, filha da puta.
Vamos lá.
É um arrombeiro, né? Famoso.
Vamos lá. Próximo jogo
é o
jogo...
Começa comigo agora, tá?
Tá bom.
Ele tá tendo menos tempo.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Justo, justo, justo. Eu penso no convidado, meu querido.
Muito obrigado, agradeço.
Então vamos lá. Jogo número 3 é um jogo de outro designer consagradíssimo, pra vocês verem que eu não tô tentando atrapalhar vocês. É um jogo que ambos conhecem.
Você é tóxico.
É um jogo, olha só como eu pensei, é um jogo que ambos já tiveram.
Caralho.
Cara, eu pensei muito.
Nossa.
É um jogo de um designer consagradíssimo que é um dos meus designers preferidos, que é Alexander Feist.
Bom demais.
Oh my goods.
Oh my goods.
Jogo de 2015. Posição, Eric Campos.
Caramba. 150.
Foda-se. 150.
Eu acho que esse tá bem colocado.
Eric Campos. Matheus Migoto, posição do Oh My Goods. Um joguinho pequenininho.
Vou jogar em cima do Eric, 190.
190.
Caralho. Só pra ganhar, né?
Eu ia botar mais pra baixo, mas eu vou jogar no contra-ataque.
Cara, esse é um dos melhores jogos do Feister, eu acho.
O Oh My Goods?
Eu gosto.
Cara, eu gosto bastante. Eu gosto muito de jogos pequenos, assim, jogos simples e tal. Mas, não dá pra você comparar com o Mombasa,
não, claro, sim,
né?
sim. Mas assim, como jogo mesmo, né?
Falar pra você, eu gosto mais do Oh My Goods do que o Mombasa, mas...
É que é difícil comparar, né?
Muito diferente, né?
Não, sim, mas eu gosto mais.
Sim, assim, entendi.
Jogar, mas entendi. Não tô falando que é o melhor jogo.
Gosto mais de jogar. Então.
É porque a expansãozinha dele com a Revolta de Longos Day é muito...
Então, essa expansão eu não joguei.
Nossa,
me convidem pra jogar, por favor.
Eu também
vira campanha.
Compra a expansão, Mungo. Você tem o jogo?
É, eu tenho o jogo, não comprei a expansão. Talvez tenha.
Mas eu joguei várias rodadas assim. Ele acrescenta um modo campanha na hora. E acrescenta, tipo, umas construções novas que elas vão entrando no baralho ao longo vai jogando.
Massa.
E aí tem, tipo, uns desafios, tem uns eventos. Então, tipo, dependendo, você fala, pô, é primeira fase, eu tenho, sei lá, tenho que alimentar minha vila. O objetivo é que a gente vai passar por fome, por seca. Aí você tem que conseguir tanto de trigo no final do jogo, de produção de trigo. Só que aí começa a acrescentar uns silos, porque como você vai ter fome, o silo vai ajudar você a guardar esse trigo. Então vai acrescentando essas cartas, aí depois você tem o silo, aí tipo vai rodando, sabe? Muito da hora, é muito bom.
Que fera, na época que eu tive o jogo, lançaram a expansão na gringa, mas eu não consegui importar na época e eu acabei desistindo.
E é uma caixinha desse tamanho, assim.
É uma caixinha menor, da Paper pequena, é. Igual a Taco Gato, mesmo
igual
tamanho.
Do Bandido.
Ah, sei, sei.
E Jorge, se você estiver ouvindo esse cast, reserve a minha expansão.
Duvido que esteja.
Também duvido. Reserve a minha expansão do Oh My Goods, Revolta em Lonsdale.
Muito bom.
Próximo jogo, cara, esse eu acho que vocês vão chutar muito longe. Muito longe. Se é que já não
cê,
chutaram nenhum.
Pode se enganar, hein?
Cuidado. Mas esse eu acho que vocês vão errar.
Não, assim. Eu acho que eu já mamei já de uma forma.
Não. Eu faz muito tempo que eu não acompanho o ranking, eu tô muito por fora.
Não, Migoto, você tem o dom, cara. Tem a história vivida.
Premonição.
Inclusive, é um jogo da franquia Arkham Files.
Delicinha, hein?
Que eu queria muito jogar e eu não joguei.
Eldritch Horror.
Não é Eldritch. Não, já joguei Eldritch.
Ah, eu não joguei.
É um jogo de 2019, um jogo relativamente recente da franquia. Né?
Insondável.
Não é insondável.
Não é o que eu tive, então.
É um jogo que chama Cthulhu.
Death May Die. Esse é bom, hein? Esse parece ser bom. É
Eric Campos, 5 segundos de posição.
Pô, Death May Die, eu vou falar que ele tá na posição... Cento e... Porra, tô tudo em cento.
Já falou cento, tem que falar cento.
121.
Boa.
Ah, mano, que merda. Eu tô na emoção, Só tô falando do número baixo. O mundo deve ter pego umas paradas do... sei lá.
Matheus Migoto.
Cara, jogo com umas mini foda, jogo grande, cheio de expansão esse jogo. Eu acho que deve estar mais bem cotado. Uns 80.
80, Matheus Migoto.
Muito bem. O Migoto mandou bem.
Cara,
último jogo?
É, último jogo.
Eu acho que pela experiência o Migoto tem que começar agora.
É, eu... Pode ser. Assim, eu não queria dar spoiler, mas cara, Eric, você tá tomando um sapeco, velho. A surra que você tá tomando é brincadeira, mas vamos lá. Vamos lá, último jogo é um dos meus jogos...
Lembrando que a última
opção é verdade.
A última opção, quem ficar mais longe, é somado menos 1 milhão de pontos.
É verdade.
É igual passo a repasse, então a última é o que importa, na verdade.
É porque aqui não tem critério, né? Não, mas depois sem 1 milhão de pontos a gente conta quem ganhou.
A gente conta. A gente adiciona no final.
Isso, adiciona no final só. O meu último jogo é um dos meus jogos... semi-cooperativos favoritos. E é um dos jogos que...
Nemesis.
Semi-cooperativo já começou errado.
É um dos jogos que eu mais me divirto... Eu não gosto de Nemesis.
Eu sei.
Então não é meu. É um dos jogos que eu mais me divirto jogando. Inclusive, joguei esse fim de semana com Daniel Barba e Rodolfo Londero. E Murilo.
Então não é o Betrayal. Porque o Betrayal também é semi, né?
O Arkham?
Não é o Arkham. É um jogo de 2014.
Ah, já sei.
Chamado Dead of Winter.
Ah.
Crossroads Game. Eric Campos, como você
não,
tá perdendo...
Eu vou...
Ah, não. É verdade.
Pô, louco, tô perdendo.
Matheus Migoto, como você tá ganhando? 5 segundos pra posição de Dead of Winter.
Nossa, não faço ideia. 130.
130.
Nossa, eu acho que tá muito menos que isso.
Eric
Nossa.
Campos, posição de Dead of Winter.
129.
Cara, você é um rato, velho.
Você tá ligado que você jogou erradíssimo nessa, né?
Por quê?
Porque se você tá perdendo e você fala o mesmo número que eu, você vai continuar perdendo. Você tem que falar um número muito longe pra tentar recuperar.
É verdade.
Tipo, se o jogo é o 2 do ranking, você tem que falar 1. Ou você acha que tá lá embaixo e fala 900.
É verdade, porque você tá perdendo.
Nossa, foi muito burro.
É, aí você mamou, aí você deu a vitória pro pai.
É, talvez você tenha dado a vitória.
Não, mas a última vale 1 milhão de pontos negativos. Eu tô nessa.
Aí você combinou com o mundo que é o 129 a posição, né?
Não, tá ligado?
Não tem nada combinado.
Vamos lá, hein? Fala aí as posições que eu vou colocar nessa planilha de Excel maravilhosa. Se vocês quiserem essa planilha de Excel, eu mando pra vocês no inbox.
Gente, vocês vão chorar, coisa linda essa planilha automática, hein?
Nossa. Então vamos lá. O primeiro jogo que eu tinha escolhido é Dungeon Lords. É um jogo do Vlada.
Sim.
E a posição dele é 346. Então acho que o Migoto tinha falado 250.
250, bem mais perto.
Não, no momento tá menos 96 a menos 53 pra mim.
Tá ótimo. O segundo jogo, Luna, jogando Stefan Feld, que deu uma flopadinha.
Sim.
Rank overall, 690.
Meu Deus. Nossa, o Migoto... Nessa rodada fez menos 143 e o menos 580.
Eu ainda tentei falar que flopou o jogo.
Tentou ajudar, pô.
Tentei ajudar, cara. Vamos lá. Oh My Goods, cara, esse acho que vocês... Esse vocês erraram feio. Rank overall, Oh My Goods, 731.
Nossa!
Muito lá atrás.
Tá, esse foi...
Quase mil.
Esse foi menos 500 pra cada.
Quanto que eu falei?
Você falou 190.
E você?
150. Você ainda tá na frente.
Eu errei menos ainda.
Cara, agora esse aqui o Migoto brilhou, eu acho.
Ah.
Cthulhu Death May Die, posição overall 72.
Nossa, passei do lado.
Errou por 8.
Passei do lado
mesmo.
Muito bom.
E temático 19, hein? Cara, tá muito alto na BGG.
Não é que nem ele falou, mini, é muita caralho, mini, né? É muito foda.
Esse jogo que tem um, jogo que tem um Cthulhu desse tamanho, assim?
É.
Eu acho que é, mano. Nossa, eu fiquei maravilhado, eu queria comprar.
Ele parece que é um hack and slash de cartas. Isso. Tipo assim, os caras fizeram tentar fazer um hack and slash de baralho.
Isso. O meu, eu tenho um amigo que tem esse jogo, ele falou que inclusive, Lucas, me chama pra jogar esse jogo. É um dos jogos da franquia...
Lucas Assis?
Lucas Assis.
Um abraço
pro Lucas Assis.
Um abraço por trás, Lucas.
ele falou que é um dos jogos da franquia que você tem chance de enfrentar os anciões mesmo, assim, na cara
isso,
e na coragem.
Isso me pegou um pouco. É. Porque, mano, eu acho que ancião é aquela parada, apareceu...
Não tem como, né?
Caiu na mesa, morreu todo mundo.
Exato,
né?
Exato.
Inclusive, se você não tem ideia do que a gente tá falando, assista o nosso cast. Aliás, assista não.
Né?
Ouça o nosso cast... Falando do Lovecraft, né?
Isso, o grande arrombado que fez as histórias de terror.
Exatamente. E vamos lá, o último jogo, a posição do Dead of Winter no overall, 193.
Nossa, o Migoto ganhou.
Acho que o Migoto amassou o Eric.
Cara. Ó, pontuação final, hein? Vou falar do pior pro melhor, tá? Então, menos 1.000.527. A menos 851, Matheus Migoto ganhou.
Aê! Parabéns, Migoto.
Migoto.
Cara, mas é muito frustrante ganhar com um ponto negativo, velho. Jogo de ponto negativo, velho, me dá uma sensação muito ruim. Ark Nova me dá essa sensação. Um cara só bate o jogo e faz ponto positivo e todo o resto faz negativo, gente. Isso aí é triste.
É, mas na última quem fez ponto positivo foi você, né?
É o pai, né? É. Também chega o cara que jogou com a Maria Cotinha, ganhava todas.
A tia Cotinha.
A tia Cotinha, vou esmirilhar. Aí ela leva um cacete.
A tia jogando pandinha.
É. Panda é bonito, filho.
Que panda bonitinho, meu filho. Aí olha fácil, a raposinha.
Aí é fácil ganhar, né, pai?
Matheus Migoto, pra quem que você quer dedicar esta vitória?
Eu dedico esta vitória pra minha querida, maravilhosa...
Ah, o cara é muito romântico, né?
É o antepenúltimo
romântico. O antepenúltimo romântico.
A minha querida namorada, Marcela Sayão, um beijo pra você, você que foi viajar e me deixou aqui... Perdido em Londrina gravando com mais esses dois cueca aqui nessa sala fedida aqui, porra.
Não, mas assim, ótimo feriado.
Ótimo feriado.
Ótimo feriado. Então vamos lá, vamos pro nosso quadro principal, que é o Jolly Roger. Jolly Roger, toda semana um jogo diferente, estampa a bandeira do nosso navio, um quadro de análise, mais uma conversa fluida, e hoje mais ainda, né, que estamos ao vivo, sobre o jogo em questão, e no final a gente dá uma quantidade de barris de rum para este jogão, realmente jogão, que é grande o jogo, bem produzido, e o jogo, como é, eu já falei isso, né, como é o xodozinho do nosso querido Gabriel Mangos...
Magnus, né? Na faculdade eles chamam de Magnus Magnussen.
Nossa senhora!
Então, Magnus Magnussen, manda pra nós, fala mais sobre este jogo.
Bom, então vamos lá. Distillate é um jogo que saiu aqui no Brasil em 2023, eu acho que lá fora também, né? A campanha de Kickstarter dele, eu acho que começou em 2021 ou 2022, 21. Se eu não me engano. É 21, né? É um jogo da Paverson Games, que é uma empresa que o próprio criador do jogo, o Dave Beck, ele criou, né, pra lançar esse jogo. Olha só que interessante, né? Pediram $18 mil e arrecadaram mais de $500,000, cara.
É, eu acho que é sucesso,
cara,
né?
Mandaram bem.
É muito... É a temática do jogo também, ela é muito atrativa, né? A gente não tinha nenhum jogo semelhante.
É muito satisfatório, né?
Muito satisfatório, exatamente, é. Então é um jogo do designer Dave Beck, né, que lançará um jogo que chama Luthier em 2024. É do artista Eric Evansen, eu não sei que jogo ele...
Só até o momento só esse.
É, até o momento acho que só esse, né? Que veio pro Brasil pela Galápagos, né? E lá fora ele é da Paverson Games e da Board Game Mall e mais quatro empresas aí.
Isso
que...
aí.
Então vamos lá, Distillate, ele é um jogo de cartas, ele diz na capa, né? Inclusive polêmica, hein? Um jogo espirituoso, um jogo de estratégia espirituoso.
Isso foi palco de discussão frenética entre a gente sobre a tradução do jogo, hein?
Foi, de fato. É um jogo de 1 a 5 jogadores, né? Com um tempo aí estimado de 150 minutos.
Será?
Umas 2 horas e meia.
Dá.
Sem explicação, 2 horas e meia.
A gente jogou em 5, acho que deu umas 3 horas, né?
Isso, com a mesa cheia.
Com a mesa cheia, mas acho que dá.
Que flui bem, bem tranquilo.
Eu acho que dá. Idade mais de 14 anos, mas eu acho que, pô, a idade pelo menos tem que ser 18 mais, né? Por ser um jogo aí com temática alcoólica, né? E
depende. É 14 anos aonde, né? Na Rússia?
É, pois 14. É.
Na Rússia 8 mais.
Na Rússia 8 mais.
Com todo respeito a toda a população russa que tá ouvindo nesse momento. Um abraço. Um abraço.
Com todo respeito. Mas, né, o tema do jogo é que você herdou uma destilaria de algum parente distante e você aí vai ter que voltar, fazer essa destilaria voltar à sua antiga glória, né, que ela tá abandonada. E você vai destilar 7 bebidas durante 7 rodadas. E nesse meio tempo você vai adquirindo melhorias para sua destilaria, você vai comprando ingredientes premium, comprando receitas de bebidas novas.
Equipamentos, contratando pessoas para trabalhar, né? Cientistas, especialistas em bebida, né?
Exatamente. E você vai tentando fazer os seus objetivos pessoais, objetivos públicos e tentando fazer a melhor bebida. Não necessariamente mais bebidas, porque você só faz 7, né? Então nesse jogo o que importa não é quantidade, é qualidade, né? Então, é um jogo altamente temático, né? Com bastante tema em todas as ações, assim. Desde você coletar os ingredientes para produzir a sua bebida, né? Quanto você fazer a sua receita secreta, fazer o blend ali na hora de destilar. Então, muito, muito interessante isso. E, Matheus Migoto, quero saber de você aí. O que você achou desse jogo? Quais foram as suas primeiras impressões?
Cara, eu joguei uma vez só, mesa cheia. Gostei demais do jogo e eu queria fazer um comentário, entre outros que a gente vai discutir aqui, mas especificamente sobre a produção do jogo e a arte, enfim. Eu acho que o jogo foi muito bem pensado nessa, com muito cuidado, né, nessa produção. Por exemplo, a trilha de pontos que marcam os pontos dos jogadores é uma trilha que tem as vidrarias, é um estande de vidrarias. Cara, na mixologia, quem faz drink, quem gosta, né, se interessa por esse mundo, sabe como a apresentação de drinks ela é importante, como os copos fazem diferença, né? Uma taça martini, uma taça coupe, um copo long drink, enfim, um copo rocks. É muito legal ver toda essa vidraria diferente, essa preocupação com a pontuação. A sua adega, né? A Dorna, ela é toda muito bem construída, tem um espaço da cave para você envelhecer, ou da adega para envelhecer as suas bebidas. Tem um espaço para você produzir da sua destilaria, tem um escritório. Então, assim, é um jogo que foi muito bem pensado. Não só na temática, mas a execução da arte, né? Os objetivos públicos são prêmios que você busca para sua destilaria. Cara, eu gostei demais, assim, dele. Tenho pouquíssimas ressalvas a fazer. Assim, coisa assim, muito no detalhezinho. Eu acho que foi na tradução do jogo, os objetivos, eles escolheram uma fonte meio... Achei meio bosta, assim, pra escrever em português, meio Arial. Eu não sei se era a fonte original do jogo, né, dos objetivos. Eu achei meio paia, mas a fonte... original do jogo é muito bonita e os componentes são muito bem produzidos também. Os pinos dos jogadores têm artes de equipamentos de destilaria, sabe? Então gostei muito de toda a produção dele e o hall, a variedade de bebidas é imensa. Bebidas que eu nunca tinha ouvido falar e dos mais diversos locais do mundo. Poxa, é muito legal mesmo, cara. E tem a nossa velha e boa cachaçinha.
Tem, eu até ia comentar sobre isso, que eles tentaram colocar, sabe, o máximo de bebidas do máximo de regiões do mundo, né? E até interessante que eles colocaram a tradução do whisky em inglês americano e no irlandês, né? Que é o whisky, né? Então é interessante que em cada parte do rótulo do whisky eles colocaram uma escrita diferente, né? Uma grafia diferente para a palavra que ela é escrita diferente na Irlanda e escrita diferente nos Estados Unidos, né, Eric?
É isso aí, não, a quantidade, assim, gente, a quantidade de componente de bebida não é brincadeira não, né, assim, se você fica pensando assim, pô, né, eu vou comprar um jogo, né, sempre tem a galera da rejogabilidade, que fala assim, não, eu preciso de mais de componente possível pra ter rejogabilidade.
Como cara, se o cara fosse jogar 500 vezes o mesmo jogo, né?
Exato. Mas assim, se você é tão preocupado na rejogabilidade assim, esse jogo tem, hein, porque a quantidade de combinação de bebida é absurda e ela muda totalmente o jogo, porque tem jogo ali que, né, a gente tem uma cartela que, se eu não me engano, a gente tem umas 8 bebidas, mais ou menos.
São 9. São 2 fixas e 7 variáveis.
Então essas 7 bebidas variáveis, mais a sua receita individual, a tradicional.
É, então, são 10 por partida. São 10 por partida. Diferente.
Isso. É, lembrando que a sua tradicional você vai conseguir fazer uma vez. Mas as outras 7 ali que sempre estão rodando, elas vão mudar totalmente a dinâmica do jogo. Porque vamos supor, se você tem ali bebida que você quer ter o tempo ali de cura, de barril, né? Pra você envelhecer ela, pra você ganhar mais sabores, você vai falar assim, pô, já que eu tenho várias aqui nessas 7. Eu vou pegar essas 7 aqui, né? Vou tentar ao máximo comprar essas receitas, investir nelas e conseguir envelhecer minhas bebidas pra conseguir ganhar mais ponto, mais sabor e mais dinheiro, enfim, o que o sabor vai dando ali na bebida, que são aquela cartinha aleatória, que também, assim, na minha visão, é um flavor muito legal, porque você fala assim, pô, eu tô só acrescentando dinheiro e legal. Mas, cara, é muito engraçado você falar assim, pô, tô fazendo um whisky com leves aromas de lavanda e chulé e
caramelo, band-aid,
ferrugem, tipo, umas paradas muito, muito boas, assim, as cartas de sabor são bem engraçadas. E muda totalmente a dinâmica, porque você vai falar assim, pô, vou fazer muita bebida envelhecida. Só que, por exemplo, tem outra carta ali, outra combinação, que tem uma bebida envelhecida que nem tem. E aí você fala assim, ué, então eu não vou fazer bebida envelhecida, então eu não vou preocupar tanto em barril. Então você sempre vai ter que fazer essa dinâmica, essa mudança de jogo com base em cada partida. Então, ao meu ver, eu não joguei tantas partidas, mas as que eu joguei foram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí, Migoto, eu queria perguntar pra você como que você vê a relação sorte dentro desse jogo. Porque assim, a gente tá falando, né, a gente sabe que tem um fator sorte envolvido em muitos jogos, né? Difícil um jogo que não tenha o fator sorte. Esse ainda que tem um pouquinho a mais, né? Principalmente, um pouquinho a mais não, né? Eu diria que tem bastante até. Principalmente por causa do deck build, entre aspas, que a gente tá montando ali das nossas bebidas. E a gente pensando que é um jogo mais longo, né? Isso pode ser um pouco frustrante. Mas qual que é a sua visão a respeito desse fator sorte dentro desse jogo?
Cara, eu gostei do fator sorte pelo seguinte motivo. Só pra galera entender, quando você vai montar a sua bebida, você vai colocando os componentes nela, você pode colocar mais componentes do que necessário, né? Mais álcool, mais água, mais cereais. Você vai embaralhar e tirar a carta de baixo e a carta do topo do seu baralho, e aí você vai fazer a bebida com as cartas restantes. Então, se você tirar algum componente que é específico para fazer uma bebida que você quer fazer, você não vai fazer ela, se você descartar. E aí você vai ter que acabar fazendo uma outra bebida básica, que é a vodka ou moonshine, que vai te dar menos pontos, né? Só que qual que é o lance? Esse fator sorte, ele tenta emular dois fatores que existem reais na produção da bebida. Que o primeiro é, você nunca sabe exatamente quando você tá destilando, fermentando, o que que vai sair. Então assim, a galera que tá fazendo cerveja em casa e na pandemia explodiram os micro cervejeiros aí, sabe que você faz tudo certinho, um mosto e deixa o tempo e a temperatura, e quando vê sai um sabor totalmente diferente que você imaginou, às vezes você estraga a bebida, a receita, né? Até a galera da culinária sabe que, né, você vai fazer um bolo, segue a receita, às vezes você estraga. Então esse fator sorte é interessante, porque você nunca sabe o que vai sair dali exatamente. E o segundo fator sorte, que foi até o Mungo que me explicou, na destilação das bebidas, o residual do fundo do barril, do tambor, e a parte superior, ela é descartada. Então, assim, o que você destila e que vira o produto final é exatamente a parte central ali do tambor. Então, essa mecânica emula muito isso e eu gostei demais. E o fator sorte dá essa noção de que você tem que ir no garantido, ir no seguro. Ou seja, contratar um especialista que vai tentar mitigar a tua sorte, tentar colocar mais componentes para, se você descartar, você descartar um que tá sobrando ali. Então eu achei bacana. Só que, cara, como todo jogo tem sorte, tem umas situações bizarríssimas, assim, que você se precave e coloca duas cartas extras ali que você pode perder tranquilamente, e aí você descarta justamente as cartas que não podia, é foda. Mas, cara, é engraçado porque...
É.
C'est la vie.
É a vida, mas assim, o primeiro jogo que joguei eu mamei muito, 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 assim, de tentar me precaver e não conseguir fazer um envelhecimento. E na última partida, inclusive, um abraço pra você, Vitão. Vitão, tá ouvindo agora no carro ou na academia? O que vocês acham?
Eu acho que tá no carro. Eu acho que tá no carro.
No carro, né? Então você, Vitão, que você tá ouvindo agora, buzina aí, buzina, livre, sinta-se livre e buzine. Mas o Vitão, na última partida, ele se precaveu, pegou, acho que uma carta, umas duas cartas aí, precisava de três e saiu as duas cartas que não podia sair. Na última rodada, eu tinha comprado um ingrediente mó caro pra dar um monte de pontos, esmirilhar de ponto, e não saiu a merda do ingrediente. Na última rodada saiu ele da minha bebida, então eu perdi, porque ficou no depósito o ingrediente. Mas eu acho que é o charme do jogo, né? Ele é um pusher look pesadíssimo, então eu acho que faz bastante sentido. E Eu acho que a questão temática também alivia bastante, porque como você tá inserido dentro da temática da destilaria, inclusive isso que o Migoto comentou, é mais leve, é até gostoso você, às vezes, mamar assim, perder as cartas, tirando as cartas boas e se, assim, você pode falar, é frustrante, mas leva o jogo na boa, cara.
É isso, tem que saber levar. Se você é um cara que consegue lidar com o Pusher Luck, com essa sorte, cara, você vai se divertir, você vai dar risada da cara do outro se fudendo, aí na outra rodada é você que vai se ferrar e toca o barco. Agora, se você quer controlar tudo, você joga Lacerda. Vai no sei. É,
vai
joga Terra Mística.
Vai jogar Lisboa, sei lá.
É, como já dizia Jota Quest, vamos nos permitir, né, rapaziada? Então, cara, pra jogar esse jogo...
É o que eu tenho que ouvir aqui.
Pra jogar esse jogo, você tem que se permitir, cara. Você tem que saber que é um jogo de sorte, é um jogo que envolve bastante sorte.
Ô, meninão, vou te cortar. Cara, é Lulu Santos, velho. De Jota Quest é Lulu Santos, misericórdia. Você é menino novo.
É geração Z. Geração Z. Nasceu em 2001.
Então, tempos modernos, né? Lulu Santos. Então, como é um jogo que tem muita sorte...
Não, Lulu Santos, pais e filhos, né?
Pais e filhos. E Legião Urbana.
Lógico que é Legião Urbana.
Legião Urbana. Cara, sabia que eu já tive uma página no Facebook de Legião Urbana?
Meu Deus.
Nos meus tempos de que eu era fãzaço de Legião.
Mas eu vou falar, hein? Eu tinha uma comunidade no Orkut, tá? De rock nacional, de rosqueiro, que era famosa. Tinha umas 1000 pessoas na comunidade no fórum, tá? O pai era famoso. Mano, o Orkut era muito bom, né? Você tinha amigo outro Orkutzão?
Obviamente, quem não teve e quem não trocava a conversa particular via testimonial no Orkut.
Não, o Migoto, pra quem não sabe, por que ele falou com a boca um pouco cheia? Porque o Migoto, além de ser um drinkman de sucesso, ele é um cozinheiro de sucesso.
Além de arrancar muito cabaço, mentira. É brincadeira, Marcelo, é brincadeira se estiver ouvindo aí.
Um abraço, respeitosamente.
Um abraço.
Mas ele fez um bolinho de banana que, assim, estou ansioso pra comer esse bolo.
Eu provei semana passada.
Provou?
Provei.
Mas ele falou que mudou a receita, então eu espero a explosão de sabor aqui, né, meu?
Mas vamos lá, então só resumindo aqui, né? É um jogo que, inclusive, é minha ressalva pro jogo. É um jogo que ele, às vezes, você vai se sentir um pouco preso a essa sorte, porque por mais que tenha muitas formas de mitigar, né, a sorte, você comprando mais ingredientes, você comprando melhorias e tudo mais, é um jogo que às vezes você vai se sentir preso a essa sorte. Então, né, você tem que se permitir. Você tem que se permitir jogar, né, com essa sorte, porque ela vai estar muito presente o tempo todo no jogo, né? Claro que se você não se incomodar com isso, se você já está acostumado com... se você gosta, né, de jogos de dados, jogos de push your luck, você vai gostar bastante. Mas se você não gosta de jogos de sorte, você já é daquele cara mais cracudo.
Tem pavor, aversão.
Exatamente. Se você não gosta de jogos que contém push your luck...
Deixe de ser assim,
mas passe, infelizmente, longe do Distilled, porque, né, infelizmente tem bastante sorte, ou felizmente, né?
Ah, e um outro detalhe, é um jogo apertado de ações, são poucas ações que você consegue fazer nos dois mercados, então, assim, você tem que programar muito bem o que você vai fazer, pensar, às vezes, duas rodadas à frente, então, ele envolve estratégia com sorte, então é difícil você controlar os dois, com ações apertadas. Então, talvez isso deixe o jogo até mais interessante nesse sentido.
Sim, não, é muito legal. E assim, pra finalizar aqui também alguns comentários, lá na destilaria, quando a gente coloca os nossos ajudantes, nossos equipamentos, é uma parada muito importante pra você fazer, pra você tentar ao máximo ganhar esse poder passivo, né, que eles vão te dar ao longo do jogo. Fazer as bebidas, mesmo que fazer um moonshine, você fala, porra, deu merda, fiz um moonshine, é uma bosta. Cara, ainda é um rótulo se você conseguir pegar a pecinha do Moonshine.
Com certeza.
Você vai colocar na sua destilaria lá na parte de cima que você ganha os bônus. E os bônus ali em cima são muito bons. Muito bons mesmo. Então, assim, tem desde você ter ingrediente grátis até uma melhoria grátis. E tem melhorias, assim, caríssimas. E tem melhorias, assim, que eu acho até que são bem roubadas, assim. Tipo aquela que você acrescenta sabor. Toda vez que você faz uma bebida, você tira 3 cartas e escolhe uma pra colocar um sabor. Então, assim, é muito, muito da hora essa montar a destilaria. É gostoso, assim. Eles também dão uns pontinhos no final do jogo. A própria parte do envelhecimento também eu acho muito legal. Você comprar o barril e ir atrás. A questão das garrafas, né? Que você compra as garrafas, ganha ponto por garrafa que seja de diferentes regiões ou de várias garrafas da mesma região, né? Você ganha ponto também. Então, toda essa temática, essa mística aí por trás da destilaria, ela se torna muito palpável pro jogador. Ele consegue se sentir ali dentro. O próprio mercado principal é muito legal, né? Porque é a base da bebida. Você tem um tipo de açúcar, né? Seja ele em grão, seja ele em fruta, e planta, mais a água, mais a levedura, você ganhar o álcool com base na quantidade de açúcar que você tem, que faz super sentido, e esse álcool ele mitigar a sua sorte e encher o seu baralho. Então você tem aquelas mecânicas...
Deixar a bebida mais cara.
Também. Mais cara. Isso. Também, é você ganhar mais dinheiro, porque você, né, pô, gastei, fazer um absinto lá 90%, né? A gente numa rodada ali, eu e o Migoto, a gente tava esmirilhando de fazer álcool, a gente tava, tipo, a cada rodada colocando 6 álcool... 8 álcool, era um absurdo. E isso era muito bom porque a gente ganhava dinheiro e conseguia comprar coisas melhores ainda nas outras rodadas.
Só bebida pra derrubar elefante. Só.
É. Mas assim, o jogo eu acho ele muito legal. O que eu me sinto um pouco é que os prêmios de espírito, eles são umas coisas muito específicas que às vezes, dependendo da combinação que você sai, é muito difícil você conseguir. Principalmente porque o continente de onde seu personagem vem normalmente não vale pra esses objetivos. Então... Eu não sei, eu sinto que os objetivos eles poderiam ser mais...
É que são objetivos comuns, né? Só pra explicando, esses prêmios de espírito que o Eric falou, são objetivos comuns abertos.
Sim.
E aí, na rodada que um ou mais jogadores conseguem fazer pela primeira vez, e aqueles jogadores pontuam aqueles pontos e aquele objetivo não fica mais disponível, né?
Sim, não, eu acho que, sei lá, você poderia ter objetivos mais acessíveis ou mais... Não é fácil de fazer, mas que sejam mais alcançáveis, porque tem objetivo que você simplesmente não vai conseguir fazer. É, e outra coisa também que eu acho pavoroso, é o tabuleiro de contar pontos, porque as peças que marca você, elas são gigantescas e os espaços dos pontos são menores. Então, é tipo assim, é bizonho você, às vezes você bate sem querer em um e sobe. Mas assim, é frescura minha, mas
É aquela eterna diferença, né? Design versus funcionabilidade, né? Eu ressaltei a parte do design, que eu achei lindo, só que realmente é pouco funcional o tabuleiro,
sim.
De pontos.
Sim, mas em contrapartida, o seu tabuleiro pessoal funciona super bem.
Sim.
O armazém, você guardar seus ingredientes. E vale ressalvar que, além disso, no final do ponto, você, assim, fica uma dica. Se tem a possibilidade de fazer um envelhecimento, tenta fazer essa bebida envelhecida o quanto antes e tirar ela no final do jogo. Porque quanto mais sabor na sua bebida, mais pontos você vai ganhar.
E mais tempo envelhecendo, né?
Isso. Então, é uma dica aí pra você. E não deixe, pelo amor de Deus, de fazer a sua bebida especial, específica. Ela normalmente é muito boa.
E dá muito ponto.
Dá muito ponto. E assim, você vai ter o seu ingrediente especial. Então também não gaste ele com nada, né? Com qualquer coisa.
Gaste
guarde
na sua
ele
receita
na
original.
Sua receita, isso.
Vamos dar uma aqui de Fabrício, do Aftermath.
Ah.
Qual é a nossa dica pra quem vai jogar Distilled pela primeira vez? Né? Então, a minha dica pra você que vai jogar Distilled pela primeira vez é focar em fazer melhorias. Se você quiser fazer melhorias, né? Faça essas melhorias o quanto antes possível. Né? Então, se você, na primeira rodada que você for fazer aquela bebidinha meio chumbrega ali, aquela bebidinha meio marromena, né? Meio safada, com 5% de álcool, já pega esse rótulo, pega uma melhoria, porque daí você vai usar ela o jogo todo. Né? Então você vai jogar todas as outras rodadas à frente de todo mundo que não pegou melhoria. Né? E isso vai te gerar uma vantagem absurda ao longo do jogo, vai mitigar a sua sorte, enfim.
Concordo com você, Mungo, mas eu tenho uma dica muito melhor que a sua.
Pode falar.
A minha dica é você que vai jogar pela primeira vez, escolha um bom drink e jogue bebendo com a galera, porque não tem coisa mais gostosa que você jogar um board game com uma boa bebida junto, ainda mais temático igual esse daqui.
É
que foi o que a gente fez. Fiz uma rodada de goró pra galera
uma não,
encheu,
né?
A cara.
Várias rodadas.
E a galera jogou enchendo a cara, que isso era um tabu. Vou revelar, isso era um tabu. Quando a gente começou a jogar, quando o BGBR começou, e a gente não bebia nada durante as jogatinas.
No máximo uma coca ali.
No máximo uma Coca-Cola, é nada alcoólico. E aí tem um
pra cunhado... não atrapalhar o desempenho?
Não, a gente achava um absurdo.
Profissional, né?
E aí um cunhado do Daniel Barba, ele...
É o Maninho, um abraço
Maninho,
pro Maninho.
Maninho, um abraço pra você. Falou que jogava bebendo. Bebendo um uísque, bebendo uma cerveja. E a gente achava um absurdo. Que isso, o cara beber, jogando. Cara, hoje
que a gente
puxa a jogatina. Vou falar sério pra vocês. 8 da manhã, eu faço um café pra galera, a gente monta o jogo. Cara, dali uma hora já tá rolando Old Fashion, Boulevard G, só drink pesado.
Nick Negroni, só os punk.
Pesada, cara, mas é muito gostoso, cara.
E eu tenho
você que é 18 mais, hein?
Isso.
Você que é menor de idade, por favor.
Você que é menor de idade, fica na coquinha. Fica
isso
na coquinha.
Aí. E eu tenho uma dica melhor ainda.
Cara, melhor ainda.
Duvido. Não, essa é boa. Não adianta nada você beber se você quiser jogar esse jogo no modo cracudo.
Ah, é não.
Cara, aproveita o jogo. Entende, assim, ó. Tenta se desprender de fazer ponto e de curtir a experiência.
Principalmente na primeira partida.
Principalmente na primeira partida, Se você quiser jogar, assim, pra esmirilhar de fazer ponto, amigo, amiguinho. Talvez a sorte vá contra você.
Mas... jogue com a tia Cotinha.
É, eu jogo com a sua tia Cotinha e não ensine todas as regras pra ela.
Por isso, Marcela, não leve tão a ferro e fogo. Perder na primeira partida é normal, tá?
Ah, o Marcelo vai te bater.
Um abraço pra Marcela. E já começando então já com esse clima gostoso. Mungo, quantos barris de rum você dá pro Distilled? O cara, seu jogo mais esperado de 2023.
Foi o jogo mais esperado de 2023 e talvez por isso a minha nota não seja tão alta como muitos esperam. Eu já tinha falado isso nos meus tops lá no meu canal, inclusive já vou fazer o jabá aqui, né? Pra quem quiser acompanhar mais vídeos de board game, unboxing, top, o Migoto tá lá também, gravou comigo.
É nóis.
E tem bastante coisa lá, review, vídeo de regra, tem coisa pra caramba. Se você quiser acompanhar, dá uma passadinha lá no YouTube, eu já falei disso lá num vídeo. É um jogo que ele me surpreendeu, mas não foi a surpresa que talvez eu queria, então não foi um jogo que me surpreendeu do jeito que eu queria, né? Basicamente isso. É um jogo muito bom, mas eu acho que eu tava tão empolgado pra jogar ele, que ele acabou ficando um pouco, talvez tenha cortado um pouco as minhas esperanças de ser um jogo maravilhoso e tudo mais e tal, e eu tava muito ansioso pra jogar, mas realmente é um jogo muito bom. Eu sei claramente que isso era só expectativa minha, e que a gente não pode criar expectativa em cima das coisas, né?
Ou então, pode também. Se decepcionar, né? Faz parte
exatamente,
da vida.
É, mas
vamos,
não é...
vamos puxar um psicólogo aqui agora, uma sessão de terapia.
Adriele, manda um abraço, Adriele.
Adriele, um abraço pra você, terapeuta do BGBR, trata todo mundo lá, porque é todo mundo doido.
Mas assim, não foi uma decepção ruim, não, nada disso, mas talvez não foi assim, aquilo que eu estava esperando tanto, assim, né? Então, é um jogo que eu vou dar a nota 8,5 barris de rum. É uma nota alta, né? Mas, pô, é um jogo que eu queria poder dar 10, assim. Mas eu sei que não é um jogo pra nota 10. Mas é um jogo muito bom. Veio com um preço até legal aqui pro Brasil, né? Não achei um preço absurdo, né? É a versão do Kickstarter que a Galápagos trouxe. O insert é extremamente legal, né? A qualidade do jogo muito bem produzido.
Funcional, o insert.
Funcional, é que você vai se divertir muito. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir esse jogo por um precinho bacana, recomendadíssimo. Navio Corsário à prova. Selo Navio Corsário à prova, né, Eric? Então, aproveitando, né, Eric Campos, vamos deixar o nosso convidado por último dessa vez. Quantos barris de rum você dá pra esse jogo?
Cara, eu vou falar aqui pra vocês, a gente sempre fala, quando a gente dá o barril de rum, que não serve pra nada, é só pra vocês terem noção de um termômetro do que a gente achou. Mas da nossa primeira experiência pras outras experiências, sempre muda. Minha primeira experiência com o jogo foi bem frustrante, porque eu realmente fui nesse modo de, tipo assim, eu tava esperando um euro redondo, sem tanto fator sorte. Na segunda eu já fui, e eu acho que a bebida também ajudou nisso, muito obrigado, amigoto. Mas a primeira partida, como a gente tava mais sério, pá, mais pensando ali, né, jogando já no modo mais serinho, eu não gostei tanto da experiência. Eu acho que é aí que entra o ponto, né? O jogo pode ser o melhor jogo, o pior jogo, a mesa faz toda a diferença, e o ambiente, e principalmente o jeito que você vai pra jogar aquele jogo. E eu acho que entender que o jogo realmente tinha esse fator sorte ouvido, ele fez a nota aumentar. E como eu não tinha tanta expectativa com o Mungo, eu acho que minha nota vai ser inclusive maior que a do Mungo, porque eu gostei bastante do jogo. Eu acho que se a gente for pensar dentro desses jogos Push or Look, que tem bastante sorte, e eu gostando bastante de montar o deckzinho, o deck building ali, eu acho que foi um jogo que me surpreendeu positivamente na segunda partida. Na primeira eu daria tipo, sei lá, 7,5, 7. Na segunda, eu acho que eu já dou um 8,6, 8,7, 8,7. Vou dar um 8,7.
A segunda foi aqui em casa?
A segunda foi aqui.
Foi o drink que melhorou, obviamente.
Foi. Assim, tomar um Old Fashioned Honey junto com essa bebida melhorou tudo. Mas vamos lá, Matheus Migoto, quantos barris de rum você dá pro Distilled?
Eu acho que eu ainda vou dar a maior nota da mesa aqui, hein? Quando vocês estavam comentando, eu pensei em dar algo entre 8 e 8,5 barris de rum pro jogo. Mas, puxando o que vocês já falaram e que o Eric falou, eu acho que a mesa faz toda a diferença. A experiência do jogo tem muito com as pessoas que você joga, o jeito que você vai disposto, né, tua abertura, né, e o contexto. E aqui em casa o jogo foi muito gostoso, assim, foi com mesa cheia, foi num contexto descontraído, com bebida, foi assim, bem propício, assim, então eu acho que favoreceu bastante, né, o jogo. E assim, me surpreendeu positivamente a parte da produção do jogo, das mecânicas, então eu vou dar nota 9, 9 barris cravados de rum pro jogo. E eu vou deixar de lado as ressalvas que eu... e as críticas que eu tinha feito durante a partida, depois conversando com a galera, que é sobre essa questão da tradução de bebida por espírito, que enfim, existe a palavra no português, né? Não é uma tradução equivocada,
a gente foi pesquisar, a gente foi atrás.
Então assim, é possível tratar as bebidas como espíritos e tal, mas assim, é uma palavra pouco usada, pouco corrente. Né, rótulos de espírito não é a melhor solução. Poderia ser prêmios de bebida, prêmios de... né? um vocabulário mais corrente, mais acessível, acho que ficaria mais legal. Algumas coisinhas poderiam melhorar tanto na tradução e na produção, quanto nas mecânicas, mas assim...
Não, e não metendo carteirada, mas quem está falando nesse momento é um mestre em letras, tá? Então você que encheu a porra do saco na Ludopédia, tradução lixo, vai tomar no cu, não dá pra jogar esse jogo porque tá escrito espírito. Amigo, você é um chato do caralho.
Quem é você, mano? Quem é você, velho?
A gente tá falando com um mestre em letras, ele tá falando ali, ó, profissionalmente, que...
com propriedade.
E a gente realmente, depois de uma sessão de arca, a gente foi pesquisar, né, ver como é que, da onde era a origem da palavra espírito e tudo mais, e realmente, né, bebida espirituosa é a bebida relacionada a destilado, né, alcoólico, né?
Isso, isso. Inclusive, o subtítulo, ele tenta manter o trocadilho do inglês, né, um jogo espirituoso, né, tanto a ideia de espírito da bebida, como o espirituoso, né, do clima, né, enfim, do humor. Então não é, eu não achei uma tradução equivocada, ele tenta recuperar ali o caráter do trocadilho, que é uma possibilidade de tradução, então quem estuda tradução e metodologias de tradução sabe que você pode recuperar o conteúdo semântico ou o conteúdo estético do texto, enfim, isso é uma discussão mais técnica, foda-se, né, vocês não são obrigados a ouvir isso.
O cara falou a palavra semântico.
Cara, faz quanto tempo que essa palavra não aparecia no podcast? Acho que faz uns 6 meses desde quando foi criada.
Desde nunca. Mas só pra gente fechar, então talvez nas cartas e nos objetivos colocar bebida, colocar uma palavra mais direta, enfim. Mas assim, é igual o Eric falou, cara, não seja chato, jogue o jogo e se divirta, cara.
Com certeza. Né?
Mas eu, como trabalho com tradução e revisão também, e já tive a oportunidade de revisar e traduzir vários manuais de board games.
Fala aí, Migoto, algum jogo que você traduziu aí da MeepleBR,
da Bucaneiros?
Cara, eu fiz as revisões e parte da tradução das expansões do Orleans, que vieram pro Brasil, o Invasion e o Trade and Intrigue. Os três do Pocket foi... O que mais? As expansões do Teotihuacan, né, eu trabalhei nelas. O Fantastic Factories, o jogo base e as expansões que vieram, eu trabalhei também. Tem alguns jogos que eu trabalhei também que ainda não foram lançados, ainda que eu não sei quando ou se serão lançados, que é o Gates of Delirium, que é um do universo do Lovecraft também, que achei bem interessante, mas ele ainda não saiu.
O Tortuga, né?
O Tortuga 2199 eu trabalhei também na revisão.
Que inclusive é um deck building que me surpreendeu, eu gostei bastante do jogo.
Eu não joguei ele ainda, fiquei bastante curioso pra jogar quando eu trabalhei na revisão, achei bem legal a ideia, porque você tem movimentação de área.
É deck building com controle de área.
Controle de área,
Interessante.
Bem interessante. E é isso, assim, trabalhei em algumas, então o perfil de revisão tradução, ele me preocupa, né, esse cuidado. E eu vejo que ainda existe uma lacuna grande nesse universo do board game, nessa área, né. Existe uma falta de preocupação das empresas, por exemplo, tem erros, assim, grosseiríssimos. Você pode pegar lá que... O jogo que é meio sandbox de Velho Oeste.
Western Legends.
Western Legends. Cara, assim, são erros grotescos, assim, de... erros materiais, assim, de... grafia naquela ficha de ajuda dos jogadores,
e manual. O próprio Arkham, né? Até no próprio Arkham.
O próprio Arkham, né? Que a gente joga, assim, tem umas traduções, assim, que são... Tem grosseiros, assim. São... deixa de ter um cuidado com o jogo, com a produção... num material que é caro, né? O jogo board game no Brasil não é barato, não é acessível a todo mundo, né? Ele é caro e ele merece um cuidado maior e a comunidade se importa com isso. Faz toda a diferença você se importar com a parte gráfica, a parte de revisão, de linguagem do jogo.
E não é nem pela estética também, é que no Arkham, por exemplo, a gente já teve que parar várias vezes para conferir, entrar lá no fórum do BGG.
Porque influencia a regra.
Porque, né? Influencia na regra. Então, assim, é bem chato quando isso acontece, né? Porque... Você se sente assim, vou puxar aqui a dramatização, né? Você se sente enganado, né? Porque você fala assim, cara, eu paguei muito caro no jogo que, pô, às vezes os caras não tiveram o devido cuidado.
Puxou um branco drama agora.
Puxei um branco drama.
First world problems.
Puxei
agora. White boy problems.
White boy problems, mas é verdade, né, cara? Se você paga, né, uma quantidade de dinheiro aí significativa num jogo, você Sim. quer que ele venha com um mínimo de produção... Né, razoável, né? E a tradução, ela é pra mim, é o básico, né?
Sim,
o básico.
Sim, totalmente.
Não, é a tradução, é o mais importante, né? Se você trocar ali um pod por um dev, já muda totalmente o jogo.
Teve várias vezes.
E
várias.
Também, assim, você ouvinte, não acha que é um problema que é exclusivamente do Brasil, não, tá?
Claro que não.
A gente tava falando...
E também não exclusivamente de uma produtora só.
De uma produtora só também, porque a gente tava falando, por exemplo... recentemente, acho que o Gustavo comentou no Gambiarra... Não, não é tão recente, não, mas... No grupo ele tinha mostrado lá que eles tinham descoberto que o King Domino, ele tem uma regra errada na Alemanha. Só que eles não podem mudar essa regra porque eles erraram uma palavra lá na tradução, uma coisa assim. E eles não podem mudar porque como ele ganhou o Spiel, você, depois que ganha o Spiel, que você entra nessa cura, é como se fosse tombado as regras. Então você não pode mudar as regras. Olha, então na Alemanha eles jogam errado. Não é que eles jogam errado. É o Bruno Catala já falou que tem uma regra lá diferente. Não lembro qual que é a regra. Lembro se é aquela de comprar o Taio no final... Eu não lembro exatamente qual regra que é. Eu sei que tem uma regra que eles jogam errado. E aí, assim, não tem o que fazer. É errado. E você fala assim, pô, Alemanha, Spiel. É, Alemanha, Spiel e...
Acontece, cara. Acontece.
Errado, mas, assim, eu acho que é uma coisa importante. Inclusive, a gente podia gravar um cast futuro sobre tradução é. Sobre essa palavra. Até o Migoto já está convidado novamente, então.
Será um prazer para trazer.
Eu acho que a gente conseguir trazer um conteúdo aí mais denso para o cast nesse sentido, ficaria bem legal.
É, e tem uma questão que não é só tradução. Tem muitos manuais que são mal escritos na língua original mesmo. Nesses jogos que eu trabalhei com revisão e tradução, eu vejo a dificuldade do tradutor em fazer um manual mais enxuto, com uma linguagem mais fluida, quando o manual é super repetitivo, super mal escrito na própria língua original, cara. Assim, tem um problema. Não é todo mundo que sabe escrever bem a regra do jogo, né? O que mais tem é manual mal escrito, principalmente pelos próprios designers dos jogos, assim. Né? Tem essa dimensão também, né?
É, geralmente quando o designer acaba escrevendo o manual, ele... Porque assim, o designer, ele talvez não saiba passar a informação que, por exemplo, um cara que é mais perito em linguagem, né, conseguiria isso. Passar, né? Então,
eu acho que depende muito. Eu acho que tem gente que... tipo assim, tem gente que nem a gente tava conversando com o Rodrigo e com o Leandro. Tem gente que manja muito de fazer arte e já faz arte do próprio jogo. Tem gente que manja isso, muito, claro, de didática, sim. E consegue explicar bem o manual. Isso. Porque tem gente que é muito, às vezes, prolixo e acaba confundindo. Tem gente que, às vezes, é muito raso e acaba faltando alguma coisa. Eu acho que varia muito. Mas, assim, com certeza, a editora, né, acho que ela tem esse papel... De quando pegar o manual, fazer a revisão e ver se uma pessoa que não manja nada consegue entender, né?
É, tem que transformar aquele projeto num produto realmente, isso. Né? Então tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando ali para escrever um manual decente, para fazer uma arte que seja funcional, né? Para ter uma iconografia clara.
Às vezes um trabalho de localização também.
Exato, exato. Né? Na tradução tem essa questão de localização também. Que é forte.
Um que foi criticado foi o Wingspan, né? Quando traduziu o nome dos animais lá.
Exatamente.
Dos pássaros.
Não traduziram os nomes.
É, porque a localização é foda.
É. E tinha a questão da pontuação nas cartas, né? De objetivo, né? Pássaros começam com a letra tal. E aí, você traduz, você muda o percentual de cartas, muda todo o jogo. Você influencia na regra, né? A tradução influencia na regra do jogo.
Sim, não, mas eu acho que vale um cast futuro, hein?
Com certeza.
Vamos fazer
vale.
Um sobre isso, com certeza.
Vamos, a gente traz bastante conteúdo, pesquisa pra vocês, porque aqui, às vezes, tem informação. Às vezes tem.
Bobagem tem sempre.
Às vezes
informação.
Mas vai ser informação com bobagem, com certeza. Então vamos pro
totalmente.
Nosso último quadro. Vamos pro nosso Top Pirata?
Vamos lá.
Mais um top, que saudade que eu estava de gravar um topzinho safado. E esse é o top 5 pirata.
Cara, esse não é safado, esse top é muito bom.
É muito bom,
esse
né?
Esse é bom.
Enviesado, tá? Enviesado. Mas é o top 5 drinks para se tomar em uma joga. Começando, eu acho que dos mais novos dessa vez, com menos experiência. Gabriel Mungo, fala pra mim, em ordem, o seu top 5, 4, 3, 2, 1 e... Se possível, eu quero que você fale os ingredientes ali, o que vai nesse drink.
Eu vou ter que puxar o VAR, que eu não lembro os ingredientes de todos.
Eu começo, assim. Se eu não lembrar, eu começo.
O My God se ajuda.
É, vamos lá. Pro meu top 5, lembrando que a lista é top 5 drinks que você gosta de tomar jogando. Então,
jogando. Tem
um drink aqui que, por exemplo, é o meu favorito, que tá em terceiro lugar, mas talvez que não seja o que eu gosto mais de tomar jogando. Então, vamos lá. O meu top 5 é um drink... Na verdade, todos os meus drinks são drinks mais puxados pro doce, mais puxados pra sobremesa.
Tem que botar um creme de leite e um açúcar ali, senão o Mungo não toma. O negócio dele é drink de sobremesa.
Cara,
sorvetinho,
muito,
todinho.
É o todinho. É o todinho do capeta, como diz o Migo.
Isso aí.
Eu gosto... O meu top 5 eu coloquei aqui o Insomniac, que é um drink feito com vodka frangélico, licor de café e café expresso.
Muito
bom demais. Esse drink
é um drink
fantástico.
Sensacional, acho que principalmente por causa do frangélico, né?
Frangélico é bom demais.
Que é
um licor de avelã.
É muito bom. Parece uma Nutelinha ali pra você que
Exatamente, é Nutella. Aquele cheirinho de Nutella.
É muito gostoso, é um aroma, né? O aroma de Nutella.
Nutelinha do capeta.
O meu top 4, que foi o meu favorito por muito tempo, é o Friar Tuck, que é um drink que vai licor de chocolate, frangélico e creme de leite. É bem parecido, né? Com...
Só vai ter drink com Nutella aqui, é. Só.
Não. Os outros são um pouquinho mais raiz.
O terceiro é uma dose de frangélico com gelo.
E o primeiro...
O segundo é sem gelo.
O primeiro é Nutella com álcool de
posto. E o sorvete de frangélico.
Nutella com álcool de posto, é foda.
O primeiro é Nutella com álcool de posto.
É o corote meu... de Nutella.
Que nojo. O meu terceiro lugar é o meu drink favorito pra tomar, assim, numa manhã chuvosa. É o Irish Coffee,
bom,
né, que é um drink que eu gosto demais, que é simplesmente café e whisky, né?
Muito
e
bom.
E o creme de leite.
Whisky irlandês, um Jameson muito bem
Isso,
colocado.
O Jameson, exatamente. O meu top 2 é um drink que eu já tomei muito e eu gosto demais. Esse drink não envelhece pra mim. É o famoso Jack and Coke, que é simplesmente Coca-Cola, whisky e gelo, né? Basicamente. Gosto muito. E o meu top 1.
Esse é verdade.
O meu top 1 é o drink raiz, um dos primeiros drinks aqui dos clássicos do Miguto. É o White Russia, que é vodka, licor de café e creme de leite.
E se puder colocar frangélico, fica melhor.
É melhor ainda. Se colocar frangélico...
Fazer uma bordinha de Nutella no copo.
Cara, bom demais.
Colocar um M&M's. É.
White Rush é o meu top 1 aí pra tomar jogando, eu gosto muito.
Cara, White Rush é bom mesmo, hein?
Mandou bem.
Então vamos lá.
Vai ter beijo na boca, será? Nesse top?
Será que vai ter, cara? Eu só coloquei drink de sobremesa aqui. Eu acho que não vai ter. Eric Campos, seu top 5 drinks pra tomar jogando.
Vamos lá, hein? Essa foi uma lista difícil de fazer, porque a carta de drinks do Miguto é muito grande. Tem 30 drinks na carta, mas tem uns drinks por fora. Inclusive...
30? Pô, você tá me tirando.
Tem
a carta tem 54 drinks.
58?
Mas... É que eu não... Eu deixei uns espaços de numeração.
E alguns pra entrar ainda.
Não, aí tem uns que a gente já tá por fora, que inclusive eu coloquei aqui.
É, deve ter uns 20 que eu tirei pra refazer essa carta e deve ter mais uns 20 pra entrar. Então, assim, é muita coisa.
Muito bom. Mas meu quinto lugar é um drink bonito, delícia. Eu diria que é a sobremesa dos drinks, a minha preferida.
Sim.
Que é 40ml de licor de gianduia, que é o de chocolate com avelã.
Uhum,
30 de vodka e 10 de grenadine, que é aquele licor de romã maravilhoso, que é o gianduia granita.
Bom demais.
Muito bom.
Muito gostoso.
Esse drink é muito bom. Um quarto lugar, inclusive Jandeio Granita, um abraço pra você agora nesse momento.
Vou ter que fazer um agora com o Eric depois desse guest.
Em quarto lugar está o drink que eu achei que seria o drink que eu mais gostaria no mundo. E eu acho que ele é realmente tá top 2, top 3 drinks, mas não tá aqui porque eu acho que não, ele embebeda muito fácil. Por isso que não tá no top 1 ali.
É, tem essa dimensão, viu, galera? Se você começar com um drink muito forte, você nem termina o jogo.
É, cuidado. Mas ele é um dos melhores drinks que eu já tomei na vida. Ele é bem tropical, refrescante, embebeda rápido. É, pra jogos é bom, mas no final você sabe que você só vai jogar no embalo, que é um drink que vai... Vodka de baunilha, champanhe brut,
nossa,
meio de xarope de açúcar com baunilha, um suquinho de limão, licor de maracujá e o maracujazinho ali, né, pra misturar ali, que é o Pornstar Martini.
Bom demais.
Puta que pariu, que coisa boa.
Esse drink você toma em duas taças. É, uma é o drink e a outra é o champanhe junto pra acompanhar o
brut,
o prosecco. Você toma um, toma outro, toma um, toma outro. Esse embebeda, hein?
Esse foi... Aquele dia foi louco.
Não sei como é que eu voltei pra casa.
Isso foi de manhã, tá?
Foi de manhã.
Meio dia a gente já tava louco.
Já tava loucaço já.
Em terceiro lugar, um drink que vai três partes de licor de avelã, Campari Whisky. Tá? E meia parte de vermute, não sei se o Miguto faz assim, eu peguei a receita na internet. Não, mas finaliza assim. Com ovo com gelo, um zestinhozinho de laranja e um quadrado de chocolate meio amargo. Inclusive, eu acho que esse é o preferido do Vitão. Que ele é os malditos Red Pill, vão se fuder. Vocês fuderam com o Campari, que é o bitter italiano classudo. E assim, Negroni é bom, mas com chocolate é melhor ainda. Que é o Munich Negroni. Puta drink bom.
Não vamos mandar um abraço pro Thiago Campari, porque eu acho que você se esforça pra gostar de mulher. Então, é isso aí. Foda-se.
Como que você faz o Negroni, Munich Negroni?
Cara, é que eu faço a versão dele que é Western Style.
Ah.
Tá? Essa versão, nossa, ele chama Negroni, mas ele tá mais pra um Boulevardier. Então,
caralho.
No lugar do gin vai o Bourbon. Aí eu uso partes iguais de Bourbon, Campari e Frangélico, que é o licor de avelã. E aí meia parte de vermute, e aí vai num copo rocks com bastante gelo pra decorar em cima um quadradinho de chocolate amargo.
Nossa.
E uma casquinha de laranja ali do lado pra dar aquele aromazinho. É um drink maravilhoso.
É muito bom. Em segundo lugar tá um clássico, e eu acho que é o drink que melhor representa o Brasil no mundo. Brazuca, azedinho, docinho com gosto de cachaça, e o do Migoto é o melhor que eu já tomei na vida, não tem como ser melhor. Que é a caipirinha de limão, pô, com cachaça. É assim, é caipirinha, gente, não tem como errar. É muito bom. O gringo que vem pra cá, ele fica em choque.
Fica em choque, é muito bom. Só que, vou puxar uma polêmica. Tem como errar. Tem muito bar, que se diz especialista em bebida, que não sabe fazer uma porra de uma caipirinha. Gente, a caipirinha boa, se você tem que bater, tem que shakear o limão junto pra dar aquela cremosidade, pairar aquela textura. E, gente, muito gelo. Não vão cair na besteira. Drink com pouco gelo,
vai aguar.
Água rápido esquenta. Então, um fator pra você descobrir se teu drink tá bom ou não, é gelo de qualidade, porque assim, aquele gelo furadinho de posto lá, ele serve, mas ele tem muita área de contato, ele vai degelar mais rápido. E pouco gelo também, se você olhou aquilo lá, você pode ter certeza que é drink mal feito.
Muito bom, muito bom. E em primeiro lugar, eu acho que o Migoto já sabe, é o drink que eu mais peço pra ele. É meu drink preferido, que é o Old Fashioned Honey. Que o Old Fashioned já é bom, mas com whisky de mel fica melhor ainda. Vai bourbon, vai angostura, vai xarope, açúcar, que for que você for usar pra base doce. Vai ali a fatia de laranja. O drink é maravilhoso, meu. Maravilhoso. Muito obrigado por apresentar e fazer essa belezura pra mim, Migoto.
Fácil de fazer, clássico total e uma delícia.
Uma delícia.
Que nem água.
Vai. E My Gods. Quais são seus top 5 drinks?
Cara, teve dois aqui que combinou com vocês ali. Não na mesma posição, mas teve dois que vão se repetir. Porque realmente são drinks, né, muito bons e que eu gosto bastante. Mas eu vou começar também com um drink mais leve, refrescante. Vamos começar ali pelo Caribe. Um drink com rum, limão Tahiti, um drink cubano. É o Daiquiri, famoso Daiquiri. Shake a rum, limão, xarope de açúcar. E coloca numa tacinha Martini, tacinha V. Cara, drink delícia, não tem erro, refrescante. Pra começar uma jogatina, muito bom. Depois que você já tomou seu Daiquiri, aquela segunda rodada, algo assim mais borbulhante, algo mais que dialoga com aquela coisa do refrigerante. Também ali com rum, outra com base de rum, é o Matt the Rat. Ele parece ali uma variação, vai te lembrar algo com o Cuba Libre, só que em vez de coca, vai ser com Sprite, ele é rum, um triple sec, que é um licorzinho de laranja, e um top de Sprite, né? Ele é muito gostosinho, super leve, super refrescante, vai muito bem. Depois, em terceiro lugar, nosso classiqueira White Russian.
Muito bom.
Licor
beijo
de...
na boca.
Beijo na boca.
Beijo na boca.
Licor de café, vodka e creme de leite. Esse aí não tem como, né? Ficou famoso por aquele filme lá, o The Big Lebowski. Mas lá no filme eles tomam misturado. Eu gosto de fases separadas. Você monta ele com o licor de café e a vodka e por cima você faz um topping, né? Você despeja delicadamente o creme de leite para fazer aquela cobertura de creme de leite. E vai tomando, ele vai misturando na boca. Esse é o melhor jeito de tomar esse drink.
Muito bom.
Classiqueira. Em segundo lugar, é um drink que é um dos meus favoritos da vida, porque ele é simplíssimo de fazer e é uma delícia, que é o Carajillo. É um drink que vai... partes iguais de licor 43,
muito bom,
que é um licor espanhol que tem 43 ervas, receita secreta, um licor assim, né, bem doce, de mel, puto, bom pra caralho, com café expresso. Você fala, o que café expresso? Exatamente, é licor 43 e café expresso, e aí o segredo tá na shakeada, que é pra ele ficar bem aerado, bem espumoso, e aí você põe um pauzinho de canela pra enfeitar, fica top demais, Carajillo. E em primeiro lugar vai ter outro beijo na boca.
Ai, que delícia.
Cara, esse drink pega todo mundo, Monique Negroni Western Style, que já foi comentado aqui como é a nossa receita. Vão lá. Se vocês têm curiosidade em saber como faz esses drinks, procurem na enciclopédia dos drinks, que é o BGG do drink, que chama DeFord's Guide, né? DeFord's Guide, que vai ter tudo lá. Você pode criar um perfil, pode colocar suas bases alcoólicas lá, ver o que você consegue fazer, pesquisar drink. É muito bom. É a Ludopédia ou BGG do drink. DeFord's Guide.
Fica muito, muito, muito bom. E espero que vocês tenham apreciado esse cast gravado aqui com um grande carinho nesse belo feriado de Dia das Crianças. Estamos gravando na manhã do dia 12, né? Provavelmente não sei quando vai ao ar, mas vai ao ar algum dia. Né? Não será um episódio perdido, espero eu.
Esperamos.
Não zica. Mas é isso. Primeiramente, agradecer ao Matheus Engoto por receber a gente na sua casa.
Eu que agradeço.
Fazer um cafezinho, um bolinho de banana. Daqui a pouco a gente vai jogar e cachaçar. Espero eu. Espero eu.
Isso.
Você ouvinte, siga a gente no nosso Instagram, Navio Corsário. Siga a gente no Spotify. Comenta lá. O Spotify tá mudando as métricas, então tá meio doido. Mas eu sei que o importante é você seguir e dar coraçãozinho no nosso. Nossos episódios, dá comenta nota, lá, né? Dá nota no nosso podcast, super importante. É, na Ludopédia, comenta sempre, é sempre legal. As interações na Ludopédia a gente consegue responder. No Spotify a gente não consegue ainda responder, só ler, mas eu leio e dou risada sempre. E sigam a gente nas outras nossas outros lugares, YouTube, enfim, qualquer coisa. Mungão, fala pra nós. Quais são os seus recados finais?
Bom, primeiramente agradecer o nosso querido amigo Matheus Miguto por receber a gente na casa dele, né? Faço das palavras do Eric as minhas. É, segundamente, recados de jabá. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, acompanha a gente, para você que acompanha a gente na Apple Music, no Google, não sei o que lá.
Google Podcast.
Google Podcast, é. Tá vendo? Nem sei o nome do negócio, cara. Como é que você acompanha pelo Google Podcast?
Mano, virou zoeira, mas por favor, continua ouvindo a gente, que lá é o segundo lugar que mais escutam a gente.
Olha, cara, só. Então, pessoal
É só pra não perder a piada, né?
É, um abraço pro pessoal do Google Podcast que acompanha a gente por lá.
Um abraço pro senhor Google.
É, boa. Então, outro recado jabá, se você quer acompanhar mais conteúdo de board game, sei que já falei disso, mas se você, né, pulou essa parte, sei lá, tá ouvindo agora, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube só pra ver, né, se tem algum vídeo que você gosta lá. Com certeza você vai achar algum. Tem vídeo de regra, vídeo de unboxing, vídeo de top, vídeo de review. Tem bastante coisa legal lá. Então, se você quiser dar uma passadinha lá, eu vou agradecer muito, vou ficar muito grato. Estou num pequeno hiato agora, porque vocês sabem, né, a fama às vezes sobe a cabeça, então...
Na verdade, é o estudante, né? Ele decidiu voltar. Ele decidiu terminar a faculdade.
Eu decidi me formar,
exatamente. O problema do Mungo se chama TCC.
É, exatamente.
Entendeu? O TCC tá comendo ele pelas beiradas, exatamente. Mas ele tá indo bem, já fez a capa já do TCC.
Já escrevi meu nome.
Fez o agradecimento.
Já escrevi meu nome. Então é isso aí, Matheus Miguto. O que você tem a dizer aí nesses recadinhos finais pra galera? Manda um recadinho final aí.
Muito obrigado a vocês pelo convite pra gravar. Espero que esse seja o segundo de muitos. Então já tem um terceiro.
Já tem um terceiro.
Já tá planejando sobre tradução de jogos. E recados finais é... Se dirigir, não beba. Se beber ou jogar, me chame, por favor.
É isso aí. Recado do coração. Espero que você tenha gostado, meu querido. Não esqueçam de comentar. E Miguto... Tem uma pergunta surpresa.
Ô, louco, bicho.
Eu vou pegar as bebidas do Distillery, só quero que você me fale um drink com alguma dessas bebidas aqui que eu vou pegar, hein?
Ah, você vai puxar um...
Berlinda. Não, vou pegar uma fácil.
Tô fudido.
Vai puxar um Aquavit.
Pisco.
Pisco Sour. O que é um pisco? Eu não sei.
O pisco é quando o teu patrão chega pra você assim, vai ter corte na empresa. Aí você já dá aquele pisco.
Dá o pisco no cu.
Você acha que vai ser você.
Eu acho que nesse clima gostoso a gente pode encerrar esse cast. Então, muito obrigado a você, ouvinte. Arroi Marujo e até a próxima.
Valeu.
Valeu, pessoal.
Muito bom. Salve esse